Senhoras e senhores deputados, eu creio que temos já condições para começar. E, por isso, o primeiro ponto da ordem de trabalhos e informações está agendada a visita da Comissão à sede da CPLP no dia 2 de julho, de acordo com aquilo que tínhamos sugerido ser feito aqui nesta Comissão. Portanto, isto é uma informação relevante. No dia 2 de julho visitaremos a sede da CPLP. 2 de julho, sede da CPLP. Depois daremos indicações precisas.
Às 16 horas,
a partir das 16 horas. Depois vemos como é que nos devemos e podemos organizar para essa deslocação. Uma segunda informação, a visita da delegação da Assembleia da República de Moçambique será feita de acordo com a proposta que nós lhe fizemos para 20 de julho, estarão cá 20 de julho. Ontem tive a oportunidade de falar com o relator, que é um correspondente a um vice-presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros de Moçambique, um deputado que estava cá. E, por isso, nós vamos tentar organizar um programa de forma a que eles obtenham o maior resultado possível desta visita. Eventualmente, haverá uma reunião da Comissão com eles. Enfim, nós vamos tentar organizar com o protocolo do Estado, com o protocolo da Assembleia e com a Comissão, com os meios da Comissão, o melhor modo de assegurarmos um intercâmbio com a Comissão de Negócios Estrangeiros. Chegam a 20 de julho, o objetivo era, portanto, estarem cá numa sessão plenária que haverá 24, e estarem cá também. Nós vamos organizar um programa de apoio à Comissão, essa Comissão da Assembleia da República de Moçambique. Estamos a aguardar confirmação da vinda à Comissão da Presidente do Instituto de Camões. Temos uma data indicativa, mas depende naturalmente do acerto de datas. Isto em termos de informação, são as informações que queria dar aos senhores deputados. O Ministro está em confirmação. Já lhe foi dito que ele tem necessidade de vir cá para cumprir os calendários respectivos, e, entre outras coisas, para cumprir os calendários. E estamos a aguardar que ele nos dê uma indicação precisa de data. Se não, só podemos recorrer a uma injunção política, obrigando o ministro a vir cá, escrevendo-lhe uma carta para ele vir, enfim, estas coisas que nós não... uma injunção, entre aspas. Por isso, aguardamos que o ministro nos possa indicar uma data precisa. Ele sabe da premência, os serviços dele e o gabinete sabem disso. Enfim, os membros da comissão que podem contactar mais diretamente com o ministro, o CDS, que terá um congresso a curto prazo, já está convocado para essa tarefa. E, portanto, nós vamos... Eu próprio já falei ao ministro, quando esteve cá no jantar, a Dilma Rousseff, em Belém, disse-lhe, olha, você está em falta, portanto, veja lá se não temos que adotar meios expeditos. Enfim, ele riu-se. Mas vamos ver, ele tem necessidade de vir, portanto, é uma ausência que começa a ser necessariamente... a ter necessidade de ser suprida rapidamente. Senhora deputada, faz favor.
Eu acho que, Sr. Presidente, era só referir o seguinte. Como é evidente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros tem muitas deslocações externas e, portanto, tem uma agenda difícil de gerir. Mas aquilo que eu queria dizer era o seguinte. Não é só o Ministro que tem uma agenda difícil de gerir. Muitos de nós também têm. E, portanto, só para referir que eu não estarei disponível para sextas-feiras à tarde, como tem vindo a ser tradição, uma vez que já tenho tudo marcado, imaginam, também presumo, aliás, muitos deputados são candidatos, estamos a entrar numa reta de eleições autárquicas que implica muitas deslocações para as pessoas, e, portanto, no contacto que se estabelecer com o Sr. Ministro, é privilegiar os dias de trabalhos parlamentares, que eu não me importo que seja num dia de sessão plenária, se for preciso para o ministro vir cá, e nessa altura pede-se autorização à Presidente para reunir num dia de plenário. Também, com tantas ausências que há aos plenários, será mais justificada uma ausência para efeitos de uma reunião com um membro do Governo que tem dificuldades de agenda. Só para referir que nos dias de trabalho extra-parlamentar, eu pessoalmente não estou disponível e, sendo coordenadora do Partido Socialista, principal partido da oposição nesta comissão, considero totalmente inadequado que se marque qualquer reunião do Sr. Ministro nesses dias, precisamente porque já tenho a minha agenda completamente cheia. Eu presumo que não será esse o meu problema, será o problema de muitas senhoras e senhores deputados. Portanto, muito era bom. Só esta nota.
As marcações são sempre
fazer.
Feitas com o acordo da Comissão. Nunca há marcações da vontade unilateral do Presidente. Portanto, naturalmente, que se houver objeções de fundo à eventual proposta, será ferido. Nós tínhamos uma data indicativa 25 de junho, que já está muito em cima, portanto...
Eu deixo a vida, porque essas coisas marcam-se com antecedência ao Conselho da Europa para estar aqui. E afinal, a última hora, alterada a reunião.
Qual reunião?
A vinda do ministro, que estava prevista como sendo no dia 25 de junho. Portanto, eu deixo a vida, era no... estava marcada. Eu deixei de ir ao Conselho da Europa para estar cá, para vir o ministro, uma vez que, muitas vezes, coincido com essas reuniões das Assembleias Parlamentares. Realmente não pode ser assim.
Pronto, nós na próxima reunião poremos estas questões ao ministro na reunião. Eu, aliás, dar-lhe conta das dificuldades que está a criar, e os seus deputados e todos nós poremos essas questões, estas dificuldades ao ministro.
Aliás, o ministro ontem estava cá, porque esteve cerca de uma hora e meia.
Mas ontem não estava prevista a vinda dele aqui.
Mas podia-se ter previsto.
Sra. Deputada, a marcação é de comum acordo, e é sempre assim, e eu sempre fiz assim em toda a minha vida parlamentar, que é longa. E, por isso, a única coisa que podemos dizer é que vamos marcar de comum acordo e a proposta de data virá sempre à Comissão e é a Comissão que decide. A Comissão é soberana. Então, esta mais do que outras, dada a forma de gestão da Comissão do seu Presidente e da sua mesa. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos ao ponto 2. Apreciação de proposta de alteração da recomendação aprovada pela Comissão de Negócios Estrangeiros do Parlamento Europeu, ELMAR, sobre o funcionamento e a organização do Serviço Europeu da Ação Externa. O Sr. Deputado António Rodrigues irá fazer uma apresentação sobre sugestões de alteração que ele próprio nos enviou e que tivemos a oportunidade de apreciar ontem mesmo, mas que agora fará certamente uma precisão sobre aquilo que foi elaborado aos seus deputados. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, uma nota prévia, agradecer ao facto da mesa ter tido a iniciativa de propor, quer a mim, quer ao deputado Paulo Pires, que apreciássemos este projeto de recomendações que está em discussão no Parlamento Europeu, uma vez que participámos em nome da Comissão na Conferência Interparlamentar sobre a Política de Segurança de Política Externa e Segurança e Defesa, e como tal, esta matéria merecia e merece, obviamente, a nossa ponderação, a nossa reflexão e, principalmente, a nossa preocupação. Não tive a oportunidade de trocar impressões aprofundadas com o Sr. Deputado Paulo Pisco relativamente a esta matéria, mas, no entanto, quando comecei a ver a recomendação, a dimensão, o cuidado e a profundidade da recomendação, decidi fazer um documento que pudesse ser, de alguma forma, a expressão daquilo que têm sido as nossas discussões nesta matéria e, principalmente, relativamente ao Serviço Europeu de Ação Externa, sendo um instrumento recente de intervenção da União Europeia. Por ser recente, exige uma avaliação e um acompanhamento. Foi o que tentei fazer nesse documento. No projeto de resolução que se encontra no Parlamento Europeu e que representa, no fundo, a parte 1 e 2 deste relatório, em que tem de sintetizar aquilo que são as propostas que vão estar em debate no Parlamento Europeu, fundamentalmente o que se faz é a avaliação do funcionamento do serviço até ao momento, no último ano e meio, da forma como o mesmo tem constituído um organismo que pretende ser o suporte da ação da Alta Representante para os Negócios Estrangeiros da Comissão Europeia e, simultaneamente, Vice-Presidente da Comissão Europeia, e que tem representado, de algum modo, a nova modalidade e a nova forma de expressão de um embrião de uma política externa por parte da União. E por isso a recomendação, como disse, é profunda, cuidada e atenta relativamente aos pormenores, porque visa não só a estrutura e o funcionamento por parte do Serviço Europeu, como avalia também os meios que estão ao seu dispor, quer sejam os meios humanos, quer sejam os meios financeiros, quer o impacto da sua ação.
Senhores deputados, eu pedia atenção à exposição.
E a capacitação, como a senhora deputada Maria de Belém dizia bem, relativa do próprio Serviço Europeu. É, obviamente, o serviço que inicia, dá os primeiros passos. A própria União Europeia e os Estados não estão habituados a eles. Há ainda uma sobreposição e, de alguma forma, uma colisão de funcionamentos entre estruturas diplomáticas tradicionais dos Estados-membros e um serviço que pretende iniciar uma política externa mais UNA, sendo certo que esta é uma política intergovernamental e não é uma política comunitária, mas também sendo certo que colide muitas vezes com algumas políticas comunitárias. E isso é, desde logo, uma das questões que se encontra em cima da mesa, é como conciliar política externa tradicional dos Estados-membros, política externa que se pretende começar a iniciar-se, embora de domínio intergovernamental, e intercruzar isso até com a própria ação das organizações intergovernamentais ou internacionais que pulam aí pelo mundo fora e que faz com que, em muitos casos e em muitos Estados, as representações sejam triplas. De Estados-membros, individualmente consideradas, da União Europeia também, e que se tornam cada vez mais unidades paralelas de diplomacia ao longo pelo mundo fora e das organizações internacionais, nomeadamente onde é visível a participação e intervenção de organizações internacionais. E, portanto, é neste plano de fundo que é feita a avaliação do funcionamento do serviço, não sem se fazer, de alguma forma, uma análise crítica da própria relação entre o serviço e a Comissão Europeia, e principalmente com as competências específicas que estão cometidas à alta representante para os negócios estrangeiros e a sua integração enquanto vice-presidente da Comissão Europeia. Permiti-me, na terceira parte do relatório, dar a minha opinião sobre esta matéria. Portanto, que no fundo, se a Comissão assim o entender, de poder partilhar. E quando digo partilhar em duas dimensões. Partilhar como emissão de posição deste Parlamento junto dos relatores e para que eles a possam tomar em devida conta quando ela for discutida no Parlamento Europeu, mas também, atenta a esta matéria e até a discussão que tem havido no Parlamento Português sobre as matérias da pesca e da PCD-SD, que é entendermos cada vez mais relativamente às áreas de colisão de várias comissões. Comissão de Negócios Estrangeiros, Comissão de Assuntos Europeus e Comissão de Defesa Nacional, onde têm sido estas matérias colisivas na sequência de uma resolução que há da Assembleia da República aprovada na legislatura anterior e que de alguma forma tem a ver com as representações de várias comissões, independentemente da matéria que aqui está em causa. E o que está aqui em causa, no fundo, é fazermos a nossa própria apreciação sobre o Serviço Europeu da Ação Externa. Disse-o no princípio, é um órgão que começa a sua ação, é caracterizado sistematicamente como um organismo híbrido, não é ainda uma estrutura de dimensão institucional no quadro europeu, resulta da intergovernamentalidade destas políticas e das suas posições que muitas vezes sofrem da colisão com as posições nacionais, mas sofrem também da pouca força política que ainda dispõe no quadro global e da pouca força política que tem uma emissão de uma opinião de política externa por parte da União Europeia. Isso é visível também no impacto e principalmente na capacidade de resposta deste organismo, que normalmente é atrasada, normalmente é suficientemente tardia para não ser eficaz, é pouco ou tem pouco peso político para ser levado em consideração pelos seus destinatários e, portanto, como um órgão que começa a nascer, precisa de alguma forma de afinação, precisa de suporte, precisa de desenvolvimento e precisa de uma nova dimensão. Uma dimensão Esta é uma matéria que foi introduzida pelo Tratado de Lisboa e por isso é que é recente. É uma matéria que dá os primeiros passos, por isso precisa de ser afirmada, mas também é uma lição a ter em termos de futuro, em futuras revisões dos tratados, por exemplo, em a modificação da posição por parte da União Europeia, no sentido até de poder, mais tarde ou mais cedo, poder ter uma verdadeira política externa comum, de forma que os Estados-membros se entendam relativamente a esta matéria e não ser aquilo que é hoje, que é uma modulação dos vários interesses dos Estados-membros, consoante quer as localizações, quer os alvos a que vão apontando. E por isso é que também há aqui, muitas vezes, colisão, falta de eficácia ou incapacidade de tomar decisões. E quando se diz isto, diz-se isto em matéria de política externa, diz-se isto em termos de, não direi aqui de diplomacia económica, cada Estado tem a sua estratégia relativamente a esta matéria, embora também de alguma forma hoje começam a dar alguns passos que se possam dizer de dimensão mais global da diplomacia económica europeia, vida é o caso, por exemplo, do acordo que está a ser negociado neste momento entre a União Europeia e os Estados Unidos, ou dos acordos que estavam em discussão entre a União Europeia e o Mercosul, ou os Estados da América Latina na generalidade, e isso significa que há toda uma transformação de paradigma deste espaço, há toda uma mudança que pode evoluir no sentido de solidificar a posição da União Europeia e de tornar mais relevante o efeito do Serviço Europeu de Ação Externa. Como digo, é embrionário, ainda é pouco maduro para se poder fazer uma avaliação definitiva. Mas, e é isso que os relatores fazem, e é isso que eu acho que deve ser enfatizado, é que o documento que vai ser apresentado ao Parlamento Europeu é um documento minucioso, profundo, mas sem elenco de prioridades e sem elenco de estratégias próprias. Há uma necessidade de estabelecer aqui algum tipo de prioridades. E é isso que eu tento fazer no relatório, ou seja, tentar dizer aos relatores que, independentemente de concordarmos com a esmagadora maioria das opiniões que eles referem, que é necessário também estabelecer aqui algum tipo de prioridades de intervenção. Eles referem as necessidades de qualificação humana, mas isso não é suficiente. É preciso também, de alguma forma, deixar claro que no próprio recrutamento dos funcionários do Serviço Europeu de Ação Externa é preciso olhar ao critério geográfico. Não porque se queira aqui reclamar para cada um dos Estados-membros uma determinada cota, mas sim porque na riqueza de cada um dos Estados-membros está também a perspectiva diferente da análise do mundo. Por exemplo, Portugal, aí é também um caso paradigmático, nós temos uma capacidade, uma visão relativamente àquilo que se passa, por exemplo, em África, na América Latina ou em certos pontos da Ásia, diferente daquilo que tem um alemão, um holandês ou qualquer outro cidadão oriundo de outro Estado-membro. Portanto, é necessário ter isto em perspectiva, não por causa de uma questão de cota, mas sim por uma questão de sensibilidade. E quando se fala aqui da necessidade de ter uma atenção em relação ao recrutamento, faz isto. No sentido da capacitação, não é só da qualificação profissional, que obviamente tem que ser de base, como qualquer outro diplomata, mas tem que ter também uma perspectiva mais larga e mais ampla relativamente a esta matéria. Há uma outra dimensão que não é considerada no relatório, que julgo que é importante, que é a dimensão de recolha de informação. Recolha e partilha de informação. O Serviço Europeu de Ação Externa, espalhando-se pelo mundo fora, como nas representações da União Europeia, deve não só recolher informação e municiar as instituições europeias dessa mesma informação, mas também ser capaz de a saber disseminar pelos Estados-membros que a possam racionalizar e que a possam também utilizar para depois a emissão das suas opiniões e para a sua própria ação enquanto detentores da política externa, que eles são primeiros detentores enquanto uma das situações de poder mais soberano. Naturalmente que também aqui e na questão das delegações do Serviço Europeu de Ação Externa está a chave do seu funcionamento. Não é apenas só na emissão das opiniões centralizada em Bruxelas, é, como dizia ainda agora, na recolha de informação, mas também depois na capacidade de poder analisar cada um dos Estados. Faço aqui uma referência particular, por exemplo, à questão dos direitos humanos ou à questão, em particular, também dos direitos das mulheres, para que possam também ser agentes de influência junto dos Estados onde estão representados, de forma a poder levar também aquilo que é parte, não só daquilo que é os princípios dos tratados europeus, mas também faço essa referência específica também dos princípios que estão na Carta das Nações Unidas. Não podemos deixar de conjugar o funcionamento de um serviço europeu que tem uma dimensão internacional àquilo que se passa naquilo que é o direito internacional, aos pilares do direito internacional e da ação das associações ou das organizações internacionais espalhadas também pelo mundo. E aí, nessa dimensão, também uma coordenação. Coordenação feita por serviços de diplomacia tradicional, e mesmo no terreno, portanto, coordenação de serviços de diplomacia tradicional, serviço europeu de ação externa e serviços de organizações internacionais. Informação, recolha, partilha, disseminação daquilo que são princípios de direito internacional em alguns Estados. Do ponto de vista organizacional do serviço europeu, também fazer aqui uma reflexão relativamente àquilo que é o funcionamento do serviço. Já falámos dos funcionários e do recrutamento dos funcionários, dos meios financeiros que devem ser adequados para o funcionamento mínimo do serviço, ou pelo menos pelo serviço, o funcionamento adequado, mas também uma nota muito particular que é a legitimação deste serviço. O controle democrático é cada vez mais uma das peças do funcionamento da União Europeia. O Parlamento Europeu reclama o controle do funcionamento de todos os serviços, e adequadamente. Mas também não podemos esquecer, e cada vez mais os Parlamentos Nacionais são chamados a esta mesma partilha. Se nós defendemos que deve haver aqui uma interação entre todos este tipo de serviços, tem que haver também aqui uma interação na legitimação do funcionamento deste serviço. Ou seja, não pode o Serviço Europeu de Ação Externa apenas responder perante o Parlamento Europeu, mas devem também os Parlamentos Nacionais ser chamados a pronunciar-se relativamente a esta matéria. Neste caso, em particular, os relatores decidiram, de modo próprio, consultar os Parlamentos Nacionais sobre esta matéria. É verdade que os responsáveis pelo Serviço Europeu de Ação Externa já estiveram neste Parlamento para se pronunciarem ou para se apresentarem em relação ao funcionamento dos serviços, mas deve ser uma ação continuada. Isto é, os Parlamentos Nacionais devem também ter uma aproximação junto ao Serviço Europeu de Ação Externa, no sentido de saber o que fazem, como fazem e que tipo de informação têm para poderem partilhar connosco, para nós podermos também, no uso das nossas competências próprias, e que são as competências que não podem ficar restritas apenas e só à Conferência Interparlamentar sobre a PESC e a PCSD, que se verificam apenas duas vezes por ano. E aí, ou no domínio das conferências interparlamentares, também tenho aqui uma referência, que é uma referência específica que deve ser também, de alguma forma, uma recomendação feita e que não está no projeto de recomendação que vai ao Parlamento Europeu, que é no sentido da obrigatoriedade que em todas as conferências interparlamentares sobre a política externa e segurança comum, ou sobre a PCSD, sobre a política de segurança e defesa, que também nas próprias conferências parlamentares seja permanentemente agendado um ponto para que se possa fazer a avaliação do funcionamento do Serviço Europeu de Ação Externa, no sentido também de aí, e na participação de todos os Parlamentos Nacionais, haver acompanhamento, avaliação e pronúncia relativamente a esta matéria. São 14 pontos que eu acrescento ao projeto de resolução que vai ao Parlamento Europeu e que, na conclusão, no fundo, acabo como comecei, dizendo que este documento deve ser partilhado com as comissões parlamentares da Assembleia da República que têm a ver com esta matéria, basicamente, com os assuntos europeus e com a Comissão de Defesa Nacional e, principalmente, que estes pontos devam ser comunicados aos relatores no sentido deles, assim o entenderem, se o Parlamento Europeu assim o entender, poderem vir a integrar estes mesmos pontos na sua reflexão e nas recomendações que fazem ao Parlamento Europeu, no sentido de afinarmos também o funcionamento desta situação. Estas duas políticas são intergovernamentais, estas duas políticas são, e por enquanto, uma competência cruzada nesta Assembleia da República, mas estas políticas devem merecer também o nosso cuidado, a nossa atenção, como têm hoje em dia já a atenção por parte do Parlamento Europeu. Foi isso que me motivou a elaborar este relatório. Não tive a oportunidade, como disse, de o cruzar com o deputado Paulo Pisco, apesar de termos trocado algumas impressões sobre esta matéria, mas é, obviamente, um contributo que queria deixar a esta Comissão, uma vez até porque tenho representado por vezes a Comissão nestas conferências interparlamentares e tenho sentido também que nelas há uma, de alguma forma, uma deficiência de controle efetivo e de funcionamento real que importa relevar e importa melhorar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Rodrigues, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Bom, Relativamente a esta proposta que aqui nos é apresentada, eu, em primeiro lugar, queria corroborar aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado António Rodrigues, do facto de nós termos tocado algumas impressões, mas não termos chegado a nenhuma discussão sobre o conteúdo deste relatório. Eu julgo que nós ganharíamos se pudéssemos chegar a uma redação comum. É preciso ter em consideração algumas questões que têm a ver com o facto do procedimento. Este é um relatório do Parlamento Europeu que já foi aprovado na Comissão dos Negócios Estrangeiros no dia 23 de Abril e o Presidente da Comissão entendeu pedir aos Parlamentos Nacionais, aos representantes dos Parlamentos Nacionais, algumas observações, remarks, observações sobre o relatório para que ele depois possa ser, eventualmente ele diz que aqui que serão levadas em consideração e que para serem eventualmente adotadas no relatório final que vier a ser aprovado no Parlamento Europeu. Há aqui alguns aspectos que me parecem relevantes e que têm a ver com o facto de, em primeiro lugar, estas competências no âmbito da política externa de segurança comum são novas, portanto, é aquela dimensão de política que tem faltado muito à União Europeia e está a dar os primeiros passos. A implementação do Serviço Europeu de Ação Externa está a dar os primeiros passos na União Europeia. Ainda é uma estrutura relativamente incipiente, mas há alguns aspectos que eu julgo que é importante que sejam levados em consideração, mesmo que isto sejam só aquelas recomendações para o Parlamento Europeu. Obviamente, isto continua um domínio de soberania, é uma questão ainda intergovernamental, neste estágio da evolução da União Europeia, e, portanto, eu julgo que esse é um dos aspectos que deve ser levado em consideração. Quero dizer, com isto, o deputado António Rodrigues referiu isso em algumas partes, a questão da colisão, a questão da partilha de informações. Há um aspecto que parece importante e que é aquele que preside à instituição do Serviço Europeu de Ação Externa. É que o Serviço Europeu de Ação Externa é um serviço complementar das políticas externas dos Estados-membros. E esta é uma dimensão que eu julgo que deve ser sempre aqui referida, de forma a que não haja esse tipo de competição, porque há uma certa competição, uma certa tendência para a competição dos diplomatas europeus no seu trabalho de recolha de informação ou de presença ou de diplomacia nos países onde estão colocados, quererem ter essa supremacia. Este é um aspecto que deve ser, e tem sido até referido noutros relatórios do Parlamento Europeu, e é um dos aspectos que deve ser levado em consideração. A política, o Serviço Europeu de Ação Externa deve ser um serviço complementar das diplomacias que os Estados-membros desenvolvem e deve haver, de facto, essa triangulação, essa partilha de informações, essa cooperação entre as diplomacias dos Estados-membros e as organizações internacionais, sendo levados em consideração todos aqueles aspectos que são referidos também na recomendação que aqui o deputado António Rodrigues nos deixa. Depois, parece-me também relevante o facto de, a nível da apresentação dos relatórios, aquilo que está previsto é que haja um relatório anual que é apresentado pela Alta Comissária para a Alta Comissária Catherine Ashton, Alta Representante para os Assuntos Externos da União Europeia, um relatório anual. Eu acho que uma das recomendações que nós, de facto, devemos fazer é que, na medida em que a Conferência Interparlamentar das Comissões dos Assuntos Externos reúne semestralmente, até para um acompanhamento muito mais eficaz, eu julgo que uma das recomendações que seria eficaz era que o relatório, em vez de ser anual, pudesse ser semestral, na altura em que pudesse ser apresentado, nas alturas em que se realizam estas conferências interparlamentares, porque isto permitiria um acompanhamento muito mais efetivo e até a própria discussão das ações que a União Europeia tem levado a cabo no âmbito da sua ação externa e permitiria também, desta forma, que os Parlamentos Nacionais pudessem fazer também esse acompanhamento de uma forma muito mais eficaz. Estas eram, sobretudo, as observações que eu gostaria de fazer relativamente a este. Parece-me importante que nós tomemos esta posição. É-nos pedido isto. Acho que os Parlamentos Nacionais devem estar presentes. Da mesma maneira que nós estamos presentes naquelas reuniões, devemos dar esse sinal de que o Parlamento Nacional está a acompanhar aquilo que está a passar em termos de ação externa. É óbvio que, sendo isto um relatório do Parlamento Europeu, o Parlamento Europeu tem essa tentação de puxar muito as coisas para o seu lado, mas nós devemos insistir para que os Parlamentos Nacionais tenham efetivamente esse papel mais preponderante no acompanhamento da política externa, na medida daquilo que são as suas competências, sem interferir nos domínios governamentais, que efetivamente são os da política externa como domínio de soberania. Portanto, era basicamente isto, estas observações que eu gostaria de deixar ao Sr. Deputado António Rodrigues.
Sra. Deputada Maria de Belém.
Sr. Presidente, eu queria cumprimentar o Sr. Deputado António Rodrigues pelo relatório que nos trouxe e que pode, de certa forma, ser acrescentado com um outro toque no sentido destas coisas, destes aspectos que o deputado Paulo Pisco referiu, porque, aliás, tem participado também com o Sr. Deputado nestas reuniões. Agora, eu gostava de fazer uma brevíssima reflexão sobre aquilo que este relatório significa do ponto de vista da coerência da nossa intervenção, quer em termos do desenho da representação que nós aqui assumimos e acordamos, como do ponto de vista do impacto que uma incipiente coordenação da política externa nos aconselha a adotar em termos de cautelas em relação à nossa própria organização em termos de serviços externos. E brevissimamente, aquilo que eu queria referir era o seguinte. Uma vez que a análise que o Sr. Deputado faz é uma análise que vai cair em cheio na inadequação dos tratados para, de certa forma, definir e evitar as colisões negativas e positivas de competências, que é importante que a Comissão de Assuntos Europeus conheça isto. Não porque isso perturbe aquilo que foi a nossa decisão, no sentido de que nas reuniões de acompanhamento, nas reuniões de prestação de contas, etc., se justifica que sejam as duas comissões a fazê-lo, mas pelo que decorre de inadequação do tratado ou dos tratados relativamente ao desenho global deste serviço e desta ação externa europeia, faz todo sentido que haja uma articulação com a Comissão de Assuntos Europeus, porque é um aspecto, digamos, mais do cerne da competência deles quando for a altura de discutir os tratados. Um outro aspecto que eu queria referir era o seguinte. Face às debilidades e às fragilidades que este relatório aponta relativamente à capacidade da União Europeia de se assumir como uma posição de bloco e uma posição respeitada em relação a múltiplas coisas, faz todo sentido que nós, como país mais pequeno, mas com uma pujança bastante superior àquela que é a nossa dimensão geográfica europeia, não nos deixemos, de certa forma, desaparecer através de uma aposta na relevância, na importância e na capacidade desta política externa europeia, porque essa poderá ser uma tentação, não é? Aliás, era um dos riscos que acontecia com a definição dessa política de segurança e defesa, de segurança, de política externa de segurança e defesa comuns, era precisamente os Estados nacionais se desapetrecharem relativamente às suas competências, que ainda mantêm, são vastas nestes domínios. Um outro aspecto que eu queria referir é que, independentemente da partilha das informações, nós também não podemos deixar de ser ingênuos ao ponto de não percebermos que esta partilha de informações pode muitas vezes colidir com os interesses dos Estados nacionais. E designadamente na dimensão económica das políticas externas, em que todos na Europa somos concorrentes uns dos outros. E isto tem vindo muito ao de cima a propósito da crise, que realmente uma coisa é trocar informações, outra coisa é identificar aquilo que nas informações é estratégico e releva para aquilo que são as competências nacionais neste domínio. Eu gosto de falar nestas coisas abertamente, porque aquilo que eu mais detesto é esta noção de que nós temos que cumprir tudo muito bem, mesmo que os outros não cumpram. E os outros nunca cumprem em relação àquilo que é o seu interesse estratégico. E eu gostaria também de sublinhar este aspecto, porque acho que nestas coisas não há ingenuidades, nem deve haver ingenuidades, e nós também temos os nossos interesses a defender, porque está mais do que à vista que, se nós não nos defendermos, ninguém nos defenderá, e poderemos desapetechar-nos, como quando disse o Sr. Deputado António Rodrigues, e bem, a nossa dimensão, a nossa história no domínio das relações externas, a nossa facilidade de comunicação, de entendimento, de partilha de culturas, é muito para além daquilo que qualquer alemão, holandês, finlandês pode entender, e essa é uma capacidade nossa, uma competência nossa, de que não podemos abdicar, deixando que ela se subsuma naquilo que são órgãos de dimensão europeia, que nunca, nunca nos deixarão um lugar grande e importante, se esse lugar puder ser deles. E, portanto, era um pouco este sublinhado que eu queria fazer, porque tenho muito, muita noção da importância do interesse nacional e não podemos andar distraídos nestas como noutras coisas. E agradecer ao Sr. Deputado António Rodrigues, que depois, se houver um ou outro termo, que conforte, digamos, esta representação que tem sido assumida externamente, e que se poderia aprovar este relatório, com uma saudação ao relator, com estas inclusões, para ser realmente um relatório nosso, um relatório nosso da Comissão, muito partilhado, muito vivido, e eu penso que também comunga das minhas preocupações. Eu acho que esta troca de impressões é muito importante. Muito obrigada.
Se os deputados queiram pronunciar-se ainda sobre este ponto, não há mais ninguém escrito. Eu gostaria de salientar que este Serviço Europeu da Ação Externa é um serviço muito importante, e como o Sr. Deputado Relator, no excelente relatório que nos fez, cita, é um processo, é um procedimento e uma organização que está em movimento. O que não nos pode, como agora já foi dito pela Sra. Deputada Maria de Belém, distrair da questão central, e o Sr. Deputado Relator tem essa consciência, da arquitetura da construção europeia, que é uma arquitetura que tem ela própria déficits democráticos muito grandes. E se há coisa que nós temos aprendido é que as transferências não consolidadas dos poderes soberanos para os poderes da União Europeia não têm sido em benefício dos pequenos partidos, pelo contrário, têm sido dos pequenos partidos e dos Estados, têm sido em proveito de uma centralidade burocrática ou de poder dos grandes Estados. E, por isso, eu creio que vale a pena, a todo o tempo, estando de acordo, pela minha parte, com o que o Sr. Relator emite como opinião do relator, que pode ser subscrita por nós, eu creio que a ideia de uma necessidade de uma arquitetura constitucional europeia mais democrática e mais legitimada deve ser uma preocupação que eventualmente poderá ser inscrita num pórtico destas gestões quanto ao Serviço da Ação Externa, porque eu creio que isso, estamos todos de acordo com esse ponto. Sr. Deputado, os cumprimentos, os parabéns pelo seu trabalho. Eu julgo que estamos em condições de aprovar, com os ajustamentos que foram sugeridos, de aprovarmos por unanimidade este trabalho e subscrevermos, como da Comissão, as próprias sugestões do relator. Interpreto devidamente o parecer da Comissão nesse sentido. Sr. Deputado, os meus parabéns, muito obrigado. Está aprovado o relatório, Sr. Deputado António Rodrigues, e os cumprimentos pelo seu trabalho e pela qualidade do seu trabalho. Senhora, como a assessora quer fazer uma crítica ao trabalho do Sr. Deputado António Rodrigues.
Tem que ser traduzido.
Ah. Portanto, é uma tarefa que a assessora estava a atribuir ao deputado António Rodrigues, que parece que aceitou de bom grado garantir a sua tradução em inglês, a tradução do relatório. Sim, senhor. O Sr. Deputado apenas garante que os serviços assegurarão isso. A Sra. Deputada está satisfeita à sua reclamação. Muito obrigado. Vamos passar então agora, aprovado o texto,
Eu não dei a palavra ao Sr. Deputado, que é costume, mas e só agora é que me lembrei, não é necessário.
Depois da suma,
eu tiveste.
Só pelo facto de quererem cometer-me que eu tivesse escrito também o relatório logo original em inglês, começaria seguramente a crítica de alguns.
Mas isso foi rejeitado. Sr. Deputado, eu peço-lhe desculpa, mas se quiser, faça o favor.
Só para pontuar que, obviamente, esta matéria é uma matéria que pretende vincular a posição do Parlamento Português. Se nós conseguimos criar aqui um consenso à volta desta matéria, as sugestões que foram feitas apenas enriquecem o documento e, portanto, obviamente que são aceites por natureza e sem discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, a votação continua válida. Srs. Deputados, passávamos ao ponto seguinte, a distribuição de iniciativas. Houve aqui uma iniciativa que foi atribuída indevidamente ao PSD e ela será... Não, eu é que atribuí a iniciativa. Eu estou a fazer uma crítica porque eu disse era o PSD, pelos vistos é o PS, não é?
Mas porque houve uma troca.
Ah, bom. Sim, senhores. Portanto, eu estava a assumir responsabilidades que não me caíam. Não, perfeito. Naturalmente. Portanto, o Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Maria de Belém, assegurará a elaboração desse relatório. Passaríamos ao ponto 4, apreciação de um relatório sobre a comunicação conjunta ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Europeu e Social e ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, de um relatório sobre a política europeia de vizinhança rumo a uma parceria reforçada que foi elaborado pela Sra. Deputada Mónica Ferro, a quem dou de imediato a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser breve, até porque a COM é muitíssimo detalhada acerca das alterações que são feitas na revisão da política europeia de vizinhança, às alterações de 2011, e, portanto, eu vou tentar transmitir aos colegas aquilo que eu considero e aquilo que é, depois da análise que foi feita, os aspectos fundamentais desta alteração. Nós estamos a falar da política europeia de vizinhança, que foi revista em 2011 com o objetivo de criar instrumentos que permitam conceder maior apoio aos países parceiros que estejam empenhados em construir uma democracia sólida e sustentável, bem como apoiar o desenvolvimento de uma economia inclusiva. Ou seja, há aqui uma dimensão contextualizada que leva à revisão desta política europeia, é exatamente desta política europeia de vizinhança, a qual vou passar a chamar PEV, é exatamente o contexto das profundas movimentações sociais e políticas que ocorreram um pouco por todos os países que fazem parte desta política da União Europeia e que levou a que a própria União sentisse a necessidade de ter outros meios, ter outros instrumentos, quer políticos, quer financeiros, para apoiar esses processos de transição democrática, mas também para que permitissem partilhar os benefícios económicos com os países que fazem parte dessa parceria. Esta nova PEV revista, como diz na COM, caracteriza-se essencialmente pela associação política e integração económica, pela mobilidade das pessoas, o reforço da assistência financeira da União Europeia, a intensificação da parceria com a sociedade civil e a melhoria da cooperação no que diz respeito a determinadas políticas setoriais. Assim sendo, o que esta PEV revista traduz é a assunção de que há desafios novos, quer para a União Europeia, que é quando da elaboração original desta política em 2004 não vivia o cenário que vive hoje. Nós hoje vivemos um cenário de uma profunda crise financeira, de uma crise social que está associada a esta crise financeira e, portanto, isso traduz-se também em desafios novos para a União Europeia, além de que os nossos parceiros vizinhos estão também a ser afetados por crises, por conflitos, instabilidade política, por fragilidades várias. O que esta reformulação vem reiterar é que a PEV continua a ser a base na qual assenta a colaboração da União Europeia com os países vizinhos e que essa parceria é baseada em valores, é baseada em interesses comuns e valores comuns, como sejam a democracia, o Estado de Direito, o respeito pelos direitos humanos e a coesão social, e mais adiante já direi, já abordarei alguns dos desdobramentos destes valores fundamentais. Este apoio à transição democrática é percebido pela União Europeia como um processo complexo e longo, quando, sobretudo, se o encararmos, é necessário ter esta reserva, sobretudo se percebermos que quer as populações dos países vizinhos, quer as populações da União Europeia, clamam por resultados rápidos e por resultados imediatos, e, portanto, há aqui uma tensão que tem que ser aliada. A própria COME destaca que em alguns países foram feitos bons progressos, como sendo a Líbia, como sendo o Egito, como sendo a Tunísia, embora esses progressos não venham sem algumas dificuldades e não estejam isentos de algumas críticas construtivas que podemos fazer. Há aqui um destaque também para o envolvimento crescente de outros atores, de países terceiros, organizações regionais na vizinhança meridional e na vizinhança oriental, o que significa que a União Europeia deve trabalhar também mais estreitamente com estes intervenientes para resolver os problemas que afetam a região. A União Europeia reforçou o apoio político e financeiro aos parceiros empenhados em empreender reformas políticas, mas tendo sempre em consideração que estas reformas devem ser um processo que resulte de um movimento nacional. A ideia da apropriação nacional é muito importante nestes processos, um movimento que resulte de baixo para cima e de dentro para fora, e não como muitas vezes estamos habituados a percepcionar estes processos de apoio à consolidação democrática, que se traduzem exatamente em processos mais orientados por aquilo que quem dá a assistência está interessado em fornecer, e portanto muitas vezes estes processos são muito de fora para dentro e de cima para baixo, e é claro que isto não é sustentável a longo prazo, e portanto muitas das recaídas que nós temos assistido nestes países frágeis têm a ver exatamente com a forma como esta assistência é feita. Há aqui uma nota que é particularmente interessante, que é a União Europeia insistir que a nova PEV reforçada deve assentar num esforço mais articulado com a sociedade civil. E há uma nota, inclusive, com a criação do Fórum da Sociedade Civil da Parceria Oriental em 2012, que inclui a instituição de plataformas nacionais nos países parceiros como um bom exemplo do papel que a sociedade civil deve desempenhar nestas transições democráticas. A nível de execução da política, é-nos traçado um quadro bastante heterogéneo, ou seja, se em alguns países tem havido um nível de execução das reformas acordadas entre a União Europeia e esses Estados que nos deixa bastante otimistas, noutros os progressos são bastante mais lentos. Aliás, a COME faz uma análise acerca da aplicação das recomendações essenciais contidas nos relatórios de progresso do ano anterior num grupo de países que foi transposto para o relatório final, e nessa avaliação o que nós reparamos é que, embora muitos países tenham dado seguimento a algumas das recomendações essenciais, na maioria deles não há uma aplicação integral dessas recomendações. E eu diria até que o cenário que é aqui traçado é que a maioria dos países ficou aquém daquilo que era expectável nessa matéria. Esta execução está muito centrada em aspectos que convém destacar. Eu vou destacar muito brevemente. Estão centrados, a execução está centrada na persecução de uma democracia sólida e sustentável, e aqui são analisadas várias dimensões: as reformas democráticas, as liberdades e direitos civis e políticos, tais como o direito de associação e o direito e a liberdade de expressão, o reforço da idade civil, o papel dos meios de comunicação social, a independência judiciária, a corrupção, o controlo democrático das forças armadas e de segurança, a justiça. A tradução oficial desta COME chama-lhe justiça transicional. Eu confesso que sempre lhe chamei justiça transitória, mas estou disposta a rever o conceito que tenho usado. Nunca usei justiça transicional, mas a COME chama-lhe justiça transicional. A igualdade de género e um ponto específico relativo à discriminação LGBT. Portanto, são áreas fundamentais para a consolidação da democracia. Na área do desenvolvimento económico e social sustentável, há uma preocupação muito grande com o crescimento económico. Aliás, a própria União Europeia, em 2012, realizou vários diálogos macroeconómicos periódicos com a maioria dos países da PEV, e isto traduziu-se também no alargamento da assistência macrofinanceira da União Europeia. A política empresarial também é uma área fundamental. Não esquecer o destaque que é dado à questão dos mercados, à questão da mobilidade e à questão da cooperação. Aqui na área da cooperação, a COM de facto é muito vasta e muito detalhada, eu atrever-me a destacar o Fundo de Apoio à Sociedade Civil e uma outra matéria que já aqui foi tratada, que foi o alargamento da zona de intervenção do BERD, do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, que aliás foi alvo de um tratado internacional ratificado pela Assembleia da República, esta alteração, e que passou aqui pela Comissão de Negócios Estrangeiros. No campo da cooperação setorial, há um destaque muito grande dado à energia, às questões ambientais, às alterações climáticas, aqui ao quadro da ação Diogo, que é da redução dos riscos de desastres e catástrofes naturais, a questão dos transportes, da política, a política da sociedade de informação, isto é de facto muito, muito vasto, terminaria destacando o reforço que foi dado às dimensões orientais e meridionais da PEV. Embora a PEV assente em parcerias individuais entre a União Europeia e os países vizinhos, são acordos bilaterais entre os países da União Europeia e os países vizinhos, em cada um dos países vizinhos, a verdade é que há uma perspectiva de conjunto no qual se pretende que que o todo seja maior do que o somatório das partes, ou seja, o fundamental é destacar que há um conjunto bastante amplo de valores partilhados, que são, como dizia há pouco, os valores dos direitos humanos, do Estado de Direito, do primado da justiça, e tem sido exatamente essa visão que tem assistido a União Europeia nesta parceria, na resolução de conflitos na zona de vizinhança. Não nos podemos esquecer que esta política europeia de vizinhança tem como objetivo alastrar a zona de segurança que é a União Europeia. A União Europeia é claramente uma zona de segurança e, portanto, o objetivo desta parceria é alastrar esta zona de segurança para os países vizinhos, mas também alastrar a zona de prosperidade económica e financeira. Há uma preocupação muito grande em que haja uma articulação coerente entre as políticas, aliás, o ponto que se segue é sobre coerência das políticas, portanto até poderão complementar esta análise, e os desafios futuros são sobretudo centrados em fazer com que, face aos desafios atuais, aos desafios da crise financeira e económica na Europa, face à lentidão e ao tardar em alguns resultados nos países da parceria, sobretudo os resultados destas transições democráticas que estão a ser realizadas um pouco por todos os países da parceria, o grande desafio é não diminuir nem o nível de ambição, nem o empenhamento, quer dos países vizinhos, quer da União Europeia, nesta política que se tem traduzido, de facto, num reforço das parcerias entre a União Europeia e a vizinhança. Aliás, eu acho que a própria designação, e com isto me calo, eu acho que a própria designação de vizinhança traduz muito bem a perspectiva que a União Europeia tem acerca desta zona que a circunda. Não são países estranhos à nossa zona de prosperidade e de bem-estar, são países vizinhos, são países com os quais temos as relações mais íntimas e também, por definição, as mais complexas. Mas é uma política europeia reforçada, uma política europeia de vizinhança reforçada, que mantém os desígnios da política anterior, mas que a reforça com mais instrumentos, porque tem noção de que o mundo é mais desafiante e portanto, precisa de, para fazer face às expectativas, precisa de instrumentos reforçados. E creio que me calaria por agora, embora me apetecesse dizer mais coisas, mas não posso. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Se os deputados queiram pronunciar-se, Sra. Deputada Maria de Blanco.
Pois queria felicitar a Sra. Deputada Mónica Ferro pelo extenso relatório que fez, permitindo-me, no entanto, não acompanhar nas perspectivas otimistas que sublinhou. Penso que a maneira como se têm desenvolvido as relações da União Europeia com os seus vizinhos e aquilo que tem estado a acontecer nos Estados vizinhos, penso eu que, por muito boas intenções que nós possamos ter e devemos tê-las, que a melhor maneira de não ficarmos deprimidos é também não colocar expectativas demasiado altas. Penso que a União Europeia tem tido dificuldade em resolver esses mesmos problemas no seu próprio espaço e em relação ao que se passa à volta, designadamente a questão da Turquia, o que se passa nos estados do Maghreb, é suficientemente preocupante para nos fazer crer que devemos, como é evidente, fazer esforços no sentido de alastrar a nossa cultura, a nossa matriz cultural, porque ela é aquela que coloca as pessoas no centro das políticas, mas o facto de se afirmar isso muitas vezes não deixam de ser afirmações vazias que a atitude nos casos concretos acaba por negar. E, portanto, digamos, saudando o seu trabalho, saudando a sua perspectiva positiva, porventura até decorrente do número de anos que nos separa e das vivências que temos tido, realmente dizer que é muito preocupante a falta de coerência de coerência com os princípios que a União Europeia muitas vezes adota, não nos documentos que elabora, que são sempre lindíssimos, aliás, tendo a União Europeia, parece-me que é 24 mil funcionários e todos altamente qualificados, que realmente os documentos são fantásticos, a ação fica muito a desejar, mas esperemos que no futuro as coisas se vão aperfeiçoando e não há nada como o escrutínio democrático para fazer pressão no sentido que as coisas vão melhorando e se vão aperfeiçoando. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Senhores deputados, queiram pronunciar-se sobre o relatório. Eu acho que o tema é, de facto, muito importante e a nossa Comissão tem acompanhado, em alguma medida, estes pontos com a recepção que tem feito aos senhores embaixadores que têm vindo aqui, sobretudo dos países, ainda recentemente tivemos o embaixador da Ucrânia, dos países que são objeto deste grande instrumento, que é o instrumento da Política Europeia de Vigilância, com vista a uma parceria reforçada e com vista a uma democracia e um desenvolvimento sustentáveis. Agora, claro, estão em aberto todos estes problemas, que são os desafios que a própria Europa tem consigo mesmo, que agora foram enunciados. De qualquer modo, esta perspectiva que a senhora deputada nos dá no relatório que elaborou é muito importante e queria associar-me também ao trabalho que fez e à importância do trabalho e às perspectivas que são também desafios para todos nós. Muito obrigado. Senhores deputados, eu não sei, creio que não, tem que ser votado. Interpreto o silêncio como votação favorável, a menos que alguém se queira pronunciar com o voto expresso. O silêncio é um voto expresso, se estiverem de acordo. Aqui não é o quem cala consente, quem cala apoia. Senhores deputados, passamos então a um outro ponto. Felicito a senhora deputada, muito obrigado. Isto será enviado à Comissão de Assuntos Europeus, igualmente, este relatório. A proposta da resolução, o parecer elaborado pela senhora deputada Maria José Moreno sobre o acordo sobre o espaço de aviação comum entre a União Europeia e os seus Estados-membros e a República da Moldova. Senhora deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Apresento os meus cumprimentos ao Sr. Presidente e a todos os presentes nesta sala. Cumpro-me apresentar este parecer, que é uma proposta de resolução número 56/12 e que foi o Governo que tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República em 14 de abril de 2013 esta mesma proposta, onde se pretende aprovar o acordo sobre o espaço de aviação comum entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República da Moldova, por outro, assinada em Bruxelas em 26 de junho de 2012. Apresenta-se esta iniciativa legislativa que cumpre os requisitos legais pretendidos para o efeito, eles explanados no artigo 197, alínea D, número 1 da Constituição da República Portuguesa e no 198 do Regulamento da Assembleia da República. Foi por despacho de Sua Excelência a Presidente da República, da Assembleia da República, de 18 de abril de 2013, a iniciativa supracitada abaixo para a emissão do respectivo parecer à Comissão dos Negócios Estrangeiros, em que nós fazemos parte. Quanto à descrição desta iniciativa, passo a citar que, tal como é expressamente referido na proposta de resolução enviada pelo Governo, a política de vizinhança da União Europeia pretende substituir a rede de acordos bilaterais por um espaço de aviação comum entre a União Europeia e os seus países vizinhos. A integração da República da Moldova neste espaço de aviação comum torna a maioria das regras e disposição do mercado único de transportes extensivos àquele Estado. Esta integração tem ainda a vantagem de permitir que as companhias aéreas europeias possam prestar serviços aéreos sem restrições e estabelecer para todas as transportadoras aéreas da União condições uniformes de acesso ao mercado e mecanismos de cooperação entre a União Europeia e a República da Moldova, em domínios essenciais para a exploração segura e eficaz dos serviços aéreos. O acordo que aqui se analisa decorre de uma assinatura feita em Bruxelas, datada a 28 de novembro de 94, acordo de parceria de cooperação entre as comunidades europeias e os seus Estados-membros, por um lado, e a República da Moldávia, por outro. Tem em conta a necessidade de criação de um conjunto de mecanismos de transição que permita colaborar em prática o espaço aéreo comum. Pretende-se garantir o mais elevado nível de segurança, seja segurança operacional no transporte aéreo internacional, reafirma a grande preocupação com atos ou ameaças contra a segurança a aeronaves, que colocam em causa a segurança de pessoas e bens, que afetam adversamente as operações de transporte aéreo e perturbam a confiança do público na segurança da aviação civil. Por outro lado, ainda são salvaguardadas as preocupações de proteção ambiental, a quanto da preparação e da aplicação da política da aviação internacional. O acordo entre a União Europeia e os seus Estados-membros e a República da Moldávia tem 29 artigos, que se distribuem pelos seguintes títulos. Temos disposições económicas, cooperações regulamentares e disposições institucionais. Eu, no que diz respeito ao artigo 1, como visto ser uma extensa listagem de definições, não vou enverdar por essa listagem porque estão explanados no acordo. No que respeita às disposições económicas, essas sim são importantes, podemos encontrar definições, eu vou dizer vagamente, da concessão que no que diz respeito entre as duas partes, na realização de transportes aéreos internacionais, pelas transportadoras aéreas por uma parte e por outra. Fica também definido no artigo 3 as autorizações adequadas que cada uma das partes deve emitir após a recepção dos pedidos de autorização. Este título tem exposto no seu artigo 5º a recusa, revogação e suspensão ou limitação das autorizações acima referidas. As partes reconhecem também ter como objetivo comum a criação de um ambiente equitativo e concorrencial para a operação de serviços aéreos. São ainda aqui definidas as modalidades de cooperação e as oportunidades comerciais que ambas as partes passam a deter após a assinatura do dito acordo. Define-se os direitos aduaneiros e a fiscalidade. No que diz respeito ao artigo 11, o mesmo fala sobre as taxas de utilização dos aeroportos e infraestruturas dos serviços aeronáuticos. O artigo 12 explana os tarifários, entre onde as partes devem permitir que as tarifas sejam fixadas livremente pelas transportadoras aéreas, segundo o princípio de livre e leal concorrência entre os países. Reporto-me agora à cooperação regulamentar, onde a mesma vem definir a segurança operacional da aviação, a segurança da aviação em si própria, a gestão de tráfego aéreo, a questão relativa ao ambiente, a defesa do consumidor, bem como os sistemas informatizados de reservas. Entre outros, mas isto sucintamente. No que diz respeito às disposições institucionais que se encontram no título 3, o mesmo estipula as regras para a interpretação e aplicação do presente acordo, no seu artigo 21, os mecanismos para o estabelecimento do comitê misto, composto por representantes das partes que é responsável pela gestão deste acordo, assegurar a sua correta aplicação, sendo por isso fórmula, recomendações e toma de decisões que são adotadas conjuntamente e que têm um caráter vinculativo para as mesmas partes. Neste título, o artigo 23 dispõe, diz respeito à resolução dos diferentes na arbitragem, sendo que, em primeira instância, estes devem ser resolvidos mediante consultas formais no âmbito do seu comitê misto, no comitê misto que nós iria ser aprovado, e quanto isto não é possível poder recorrer-se a um painel. E quando isso não for possível, quando não for possível ser resolvido no Comitê Misto, poderá ser possível recorrer-se a um painel de arbitragem composto por 3 árbitros. Finalmente, este título define ainda medidas de salvaguarda em relação a outros acordos, os mecanismos de denúncia, os registros da Organização da Aviação Civil Internacional no Secretariado da Organização das Nações Unidas e ainda a aplicação provisória e a entrada em vigor, que a entrada em vigor retrata-se no artigo 29 do acordo. Este acordo é ainda acompanhado por 4 anexos, que são os serviços acordados em rotas especificadas, disposições transitórias, regras aplicáveis à aviação civil, lista de outros estados referidos no artigo 3º e 4º, referidos nas disposições económicas, que é no título 1, e no anexo 1. No que diz respeito à minha opinião, como relatora, considero que este acordo vem contribuir para um fortalecimento do espaço aéreo comum e para uma maior facilidade de expansão de oportunidades de transporte aéreo, através do desenvolvimento de redes de transportes aéreos que vão ao encontro das necessidades dos passageiros e dos pedidores em disporem de um serviço de transporte adequado. Ao mesmo tempo, está-se a contribuir para o desenvolvimento de uma zona de prosperidade e segurança que vai ao encontro dos interesses dos consumidores europeus, visto haver a política de vizinhança, que se vem retratado até aqui. Assim é o do entendimento que a proposta da resolução que aqui se analisa deve merecer uma aprovação por esta Assembleia da República. No que diz respeito às conclusões, o Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de resolução número 56/12, que aprova o acordo entre o espaço de aviação comum entre a União Europeia e os Estados-membros, por um lado, e a República da Moldávia, por outro, assinado em Bruxelas, a 26 de junho de 2012. Face ao exposto, a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas é de parecer para a proposta de resolução número 56, que está em condições de ser votada em plenário na Assembleia da República. E aqui fica apresentado o meu parecer a esta comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Se os deputados queiram pronunciar-se, Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Muito brevemente, Sr. Deputado, só apenas para fazer uma referência, além de felicitar a Sra. Relatora pelo parecer que aqui apresentou, mas para a designação do país, porque me parece que Moldova é a designação inglesa.
Sim, e Moldávia.
E, portanto, devia ser trocado por Moldávia, era apenas
esta parte que gostaria de dizer. Há de reparar que houve Moldova e Moldávia.
Sim. Muito bem. Não tem mais ninguém inscrito. Sra. Deputada, muito obrigado pelo seu trabalho. E estamos em condições, e pela natureza e a qualidade dele, estamos em condições de votar. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade, nos mesmos termos da aprovação anterior. Se os deputados estamos em condições de passar então a um outro ponto, o ponto 5, apresentação do relatório da participação da Assembleia da República na reunião interparlamentar de comissões dedicada ao tema a coerência da política para o desenvolvimento e a coordenação dos países doadores, como podem os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu trabalhar em conjunto. São autores e responsáveis por este relatório, a Sra. Deputada Ângela Guerra e o Sr. Deputado Paulo Pisco. Sra. Deputada Ângela Guerra, faz favor.
Sr. Presidente, muito bom dia, muito obrigado. Eu estou com esta voz maravilhosa e, portanto, vou ter algumas dificuldades, mas tenho a certeza que o Sr. Deputado Paulo Pisco me vai ajudar. Vou ser muito breve apenas para dizer que, efetivamente, em abril deste ano, nos deslocámos a esta reunião que teve lugar na Comissão de Desenvolvimento do Parlamento Europeu, sob o tema que o Sr. Presidente já enunciou, e, efetivamente, aquilo que preocupava os parlamentares que ali estavam era como poderão os nossos Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu trabalhar em conjunto nestas matérias de políticas de cooperação para o desenvolvimento. Nós participámos, havia duas sessões distintas nesta reunião. Portugal foi orador convidado na primeira sessão, mas o deputado Paulo Pisco também fez uma intervenção durante o período de questões ao comissário Andrew Spielberg, e pronto, foi uma reunião que, em meu modesto entender, foi bastante interessante, à parte de um pequeno incidente em que sistematicamente os alarmes de incêndio disparavam e o nosso colega orador espanhol quase não conseguiu fazer uma intervenção e a nossa ficou reduzida quase a metade. Correu tudo muito bem. Destacava apenas que demos algum enfoque na nossa intervenção portuguesa, à nossa cooperação, que também a senhora deputada Maria de Belém acabou de referir há pouco numa intervenção em comentários que fazia, já não me recordo só o deputado António Rodrigues, já a deputada Mónica Ferro, mas dizendo que efetivamente a cooperação portuguesa nas suas várias vertentes, considerando o seu histórico e a importância que o nosso país sempre lhe deu, que se destaca de muitos outros países, designadamente no que diz a resoluções do Conselho de Ministros que foram adotadas desde outubro de 2010, onde Portugal era um de 4 países que tinha este tipo de legislação ainda. Destacámos também vários documentos estratégicos que estabeleciam nexos entre diferentes políticas setoriais, designadamente no que diz respeito à Estratégia Nacional sobre Segurança e Desenvolvimento, Desenvolvimento Sustentável, Plano de Integração de Imigrantes, Plano Nacional de Igualdade, Cidadania e Género, Plano de Ação Nacional para a Implementação da Resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre Mulheres, Paz e Segurança, entre outras. Destacámos também, em termos de iniciativas parlamentares que o nosso Parlamento tem acompanhado e efetuado, o próprio enfoque que os nossos deputados dão quando fazem o acompanhamento da elaboração de diplomas legais, e aí permitam-me a imodéstia, considerando que sou coordenadora de um grupo de trabalho sobre a Lei de Bases de Ambiente, destaquei exatamente o facto de nós, quando consideramos este tipo de políticas e quando alteramos um diploma tão importante como uma Lei de Bases, temos sempre em atenção, tanto nas nossas intervenções como nas questões que pomos nesses mesmos diplomas, outras matérias que consideramos que estão interligadas, estão absolutamente conexas com elas, e aí destaquei o ordenamento do território e o setor das águas. Destacámos ainda também uma resolução da Assembleia da República de 2010 que ia no sentido de reafirmar o compromisso de cumprimento dos objetivos 4 e 5 do desenvolvimento do milénio relativos à redução de mortalidade infantil e melhoria da saúde materna. Esta, por respeito e muita dedicação da nossa deputada Mónica Ferro nestas matérias, optámos por a destacar. E também fazemos menção a um projeto que nós consideramos muito importante nestas matérias de coerência, que é acompanhado pelo Instituto Marquês de Valflor, em que faz efetivamente a monitorização deste tipo de acompanhamento de políticas de coerência e atribui umas estrelinhas aos deputados que mais vezes têm intervenções nos parlamentos sobre estas matérias. Destacámos ainda a participação dos nossos parlamentares a várias delegações em grandes conferências internacionais e o elevado número de iniciativas e sessões públicas realizadas por este Parlamento em conjunto com outras entidades civis e não só civis. Referimos ainda que tínhamos tido recentemente uma sessão também aqui acompanhada pelo nosso Parlamento e pela nossa Comissão de Negócios Estrangeiros sobre a coerência de políticas para o desenvolvimento em janeiro de 2011 e um colóquio que ia ser realizado em maio deste mesmo ano sobre direitos humanos na ordem do dia, população e desenvolvimento na agenda de política externa e cooperação pós-2015. E pronto, foi esta a nossa intervenção junto do Parlamento Europeu com estas matérias, que o Sr. Deputado Paulo Pisco também acompanhou e fez o favor de fazer uma bela de uma intervenção também na parte final, para além de me ter acompanhado a mim também, que foi um gosto. Muito obrigada.
Ficará em ata. Sr. Deputado Paulo Pisco, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço muito as exageradas palavras da colega Ângela Guerra relativamente à minha bela, muito simpáticas, mas um bocado exageradas, relativamente à bela intervenção que eu vi, porque me limitei a fazer colocar algumas questões ao comissário responsável pela cooperação, não foi assim nada. Mas... só para referir, felicitar a senhora deputada pelo relatório que aqui apresenta, nós tínhamos combinado que seria a senhora deputada a apresentar as conclusões do relatório, até porque foi quem fez a intervenção de fundo em representação da nossa Comissão e do Parlamento Português, e foi, eu julgo que foi relevante o facto de ter havido duas intervenções da nossa parte. Eu julgo que isto acaba sempre por manter presente uma área que é muito importante para Portugal, que é a área da cooperação. E, efetivamente, aqui este é um dos domínios em que a União Europeia tem um papel, pode ter um papel em determinados domínios, como, por exemplo, direitos humanos ou capacitação institucional ou questões diversos domínios na área da saúde, etc., em que os parlamentos nacionais muitas vezes não podem chegar. E, portanto, esta cooperação que pode haver entre os parlamentos nacionais e o Parlamento Europeu em troca de experiência em diálogo com a Comissão Europeia, que tem a capacidade executiva para as políticas de cooperação, eu julgo que é muito importante, até para que eles conheçam que há países da União Europeia que têm uma vocação para a cooperação muito maior do que outros, e isso é importante que seja levado em consideração. Portanto, e neste sentido, apenas para referir que a senhora deputada fez uma belíssima intervenção de fundo e eu limitei-me a questão, porque foi o período das perguntas em que o Comissário Europeu falou de uma forma genérica sobre a política de cooperação na União Europeia, e as questões que eu coloquei estavam relacionadas com o nível de cooperação, de diálogo entre os Estados-membros, que é uma coisa relevante para, enfim, para se potenciar aquela cooperação que os Estados-membros muitas vezes não conseguem fazer, e o diálogo que a Comissão Europeia ou a União Europeia pode ter relativamente a algumas potências com quem tem um relacionamento privilegiado. Referi o caso da China, por exemplo, que tem uma ação, tem uma intervenção em alguns Estados, referi o caso de África, para que essa ação possa de alguma maneira ser enquadrada dentro daquilo que são os padrões da cooperação, os valores que estão subjacentes à cooperação que é característica da União Europeia. Basicamente é isto, como mais chega ao relatório da senhora deputada.
Senhores deputados, não sei se algum dos seus deputados quer pronunciar mais sobre isto. Se não quer, eu apenas queria, em nome da Comissão, cumprimentar e felicitar os senhores deputados pelo trabalho feito e a fazer fé no bom rigor analítico da apreciação que cada um faz do trabalho do outro. O trabalho conjunto foi muito bom. Parabéns e muito obrigado pelo vosso relatório. O relatório não é sujeito a votação, é comunicado à Sra. Presidente com a intervenção que a Sra. Deputada fez para efeitos de publicação, e assim será feito e seguiremos esse procedimento. Muito obrigado pelo vosso trabalho. Temos ainda um ponto, o último, na ordem de trabalhos, que é a aprovação da ata número 96, que é uma síntese da presença que tivemos aqui na comissão do Sr. Embaixador de Moçambique. De qualquer forma, está em aberta a possibilidade de toda a intervenção do Sr. Embaixador, porque está registado fonograficamente, julgo eu, e por isso pode ser utilizada a ata. Se os senhores deputados têm alguma objeção a levantar relativamente à ata, pode-se dar como aprovada, não é? A data está aprovada. Há agora um outro ponto, outros assuntos. Sra. Deputada Maria de Belém, faz favor.
Não, é só para justificar, de certa forma, aquela minha intervenção há pouco sobre a importância da língua portuguesa. Eu participei numa conferência em Paris, na Sorbonne, fora, evidentemente, da Comissão de Negócios Estrangeiros, sobre o valor estratégico da língua portuguesa. O Sr. Deputado Carlos Gonçalves, aliás, teve algum tempo nessa conferência, da parte da manhã. E se há algo de interessante que se possa dizer em relação a essa conferência, para além daquilo que foi a sua agenda de trabalhos, é a vontade que outras associações de países de língua latina, designadamente francófona, a aproximação que estão a fazer à Cplp e às organizações representantes da língua espanhola, no sentido de todos em conjunto constituirmos um bloco que se afirme independentemente da hegemonia da língua inglesa. E, portanto, de realçar como avaliação pessoal naquilo que tem vindo a ser uma perda de presença da língua portuguesa nas organizações internacionais, ao arrepio daquilo que são orientações e posições que outras entidades têm vindo a defender, e designadamente o Presidente da República, outros países da Cplp, designadamente o Brasil, consideram absolutamente essencial a presença cada vez mais forte da língua portuguesa nas organizações internacionais, e um tique que eu apelidaria apenas de tique dos portugueses, de muitas vezes desconsiderarem eles próprios a sua língua, porque como temos alguma facilidade da expressão noutras línguas, nem sempre nos lembramos da importância política da afirmação da nossa língua. Isto só para dizer que realmente, independentemente da retroversão que se faça dos nossos documentos, porque ela tem que ser assegurada por algumas organizações onde a nossa língua não é a língua oficial, o que não acontece em relação à União Europeia, que temos que ter um bocadinho este cuidado, porque este cuidado que nós não temos é o cuidado que sentem outros países de outras expressões linguísticas do âmbito das chamadas e consideradas línguas latinas, tendo sido uma das conclusões dessa conferência. O próprio facto de haver um esforço destes países no sentido de terem uma compreensão e uma capacidade de comunicação entre si, portanto, dando também interesse e impacto à aprendizagem dessas línguas e não apenas à aprendizagem da língua inglesa, como hoje parece ser uma moda importante, até para conseguirmos a comunicação, mas se nós todos nos juntarmos em bloco, somos mais do que os países, bastante mais do que os países que se exprimem em inglês, e veja-se, aliás, a percentagem que agora existe no, designadamente nos Estados Unidos da América, da população hispânica e, portanto, da subida da influência do espanhol nessa região do mundo. Era só este pequeno toque que
acho. Muito obrigado. É uma informação relevante, particularmente relevante. Senhores deputados, não tenho mais nenhum ponto. Estamos em condições de encerrar a reunião. Está encerrado.